Mulher gosta de abraço, de carinho.
Mulher gosta de ficar bonita.
A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço.
Olá, muito bem-vindo ao nosso Espaço Feminino. Hoje no programa o tema é saúde e a gente vai estar falando sobre um mal que assola a terra, mas que a gente está conseguindo, graças a Deus e a profissionais maravilhosos, controlar. A gente vai falar sobre o combate ao fumo. E para tratar desse assunto com a gente, nosso querido doutor Alexandre Milagre, que é pneumologista e coordenador do Centro de Apoio ao Tabagista.
Tá.
Ah, acertei, doutor. Doutor, muito bom estar com o senhor aqui.
Muito bom.
A gente está chegando pertinho do dia que é comemorado, né? O Dia Mundial.
Dia Mundial Sem Fumo.
É o dia. O nome do dia como é?
Em português a gente diz Dia Mundial Sem Fumo.
Que é no dia 31.
Isso. E no mundo, que a língua usada é o inglês, é No Tobacco Day.
Ah.
Dia sem tabaco.
Bom, então nós vamos estar falando aqui sobre esse negócio aí que precisa ser controlado mais e mais.
Mais e mais.
Mais e mais. Vamos lá, doutor. Por que explica pra gente, assim, todo mundo sabe que o cigarro faz mal à saúde. Por quê? Explica pra gente o porquê.
Bom, o ser humano não nasceu para botar para dentro uma fumaça tão poluída, tão cheia de substâncias químicas. A gente não foi preparado para isso. Tanto assim que um número imenso de doenças decorrem desse ato...
vício, que não é nem hábito, é vício.
Impensado,
né?
Exatamente.
Impensado.
Então, para a gente ter uma ideia, a ponta, a brasinha do cigarro pode chegar a 1.200 graus de temperatura.
Gente, como é quente, meu Deus.
É quente. Às vezes, uma turbina de helicóptero, o calor ali é de 800 graus.
Uhum.
Pois a ponta da brasa, a pontinha do cigarro vai a 1.200 graus. Então, esse já é o primeiro problema. A gente inspira uma fumaça quente, para a qual os nossos brônquios não foram preparados para isso.
A hora que ela é inspirada, ela entra quente?
Ela entra quente, obviamente não nesse nível de calor.
De calor.
Mas ela entra acima da nossa... para que nós fomos dotados.
Entendi.
Né? Nós fomos dotados para respirar um ar a uma temperatura ambiente, um pouco mais frio no inverno. Os europeus lá no hemisfério norte, os americanos com temperaturas que vão até a 50 graus negativos, mas não para receber permanentemente uma substância quente.
Uhum.
Essa substância quente e todos os poluentes que estão juntos, eles não são experimentados uma vez pelo fumante. O fumante tem uma prática, em geral, ele começa a fumar, no Brasil, a média de entrada é aos 13 anos de idade.
13?
13, início da adolescência.
Doutor, eu vi uma reportagem de um garoto no Oriente, com 5. O senhor já viu aquilo?
5 anos.
O senhor já viu aquela matéria?
Na Indonésia.
Na Indonésia.
Exatamente.
Meu Deus.
Aquilo correu o mundo, né? Aquela
correu
imagem.
O mundo.
E ele sai para fumar, é uma coisa...
Como que ele...
pavorosa aquilo.
É chocante aquele...
Isso. Então, você começar a colocar 6 mil substâncias tóxicas para dentro de você.
Cada inalada.
Desde os 13 anos, a média de consumo, do padrão de consumo de cigarro no Brasil,
uhum,
e no mundo, é de um maço a um maço e meio por dia. Isso significa... fumante ativo. Isso significa que você, durante décadas, né, porque o fumante começa aos 13, e a grande maioria continua fumando até os seus 70, 80, até ter uma doença grave. Isso significa que a cada dia você dá, no mínimo, 200 tragadas. Você faz 200 vezes esse gesto. E cada gesto desse você está levando uma fumaça quente, com 6 mil poluentes, E entre esses 6 mil poluentes, você tem uns 100 poluentes desses, especificamente, que sozinho, cada um deles é capaz de provocar alterações nas células, não só dos pulmões, mas de várias partes do corpo, de vários sistemas, que geram câncer. Então, por isso que a gente diz que o fumo, ele sozinho, é responsável pela produção de um terço dos tumores malignos da espécie humana.
E fora que, além desse agravante absurdo, quem fuma... Geralmente, quem fuma, as unhas ficam amarelas, os dentes ficam amarelos.
Bigodes.
Bigode fica amarelo. Exatamente. É nicotina aquilo?
É nicotina, que é um óleo que tem exatamente aquela cor. Essa cor amarelada é típica da nicotina. E você pode identificar alguns pacientes só olhando para as mãos dele ou então para os dentes.
Meu Deus. E como que a nicotina age no pulmão, doutor? Porque o senhor falou que tem uma série de substâncias.
6 mil.
6 mil. Qual delas é a que mais age com maior intensidade ou com maior velocidade no pulmão? E assim, como que ela age?
Como a gente considera? A gente, que eu digo, não sou eu. Uma Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo o pior problema de saúde pública do mundo. E como ele é condicionado a uma dependência, eu particularmente, considero que a principal substância dessas 6 mil seja a nicotina.
O senhor,
Por quê?
É uma opinião sua.
Não, não é uma opinião, eu vou explicar.
É do estudo
mesmo. Não, eu vou explicar. Uhum. Por que a nicotina é tão importante? Porque ela é a responsável por você manter 1 bilhão e 300 milhões de pessoas consumindo tabaco todos os dias.
Ela é a substância que vicia.
Todas as outras substâncias, elas só entram dentro da nossa circulação sanguínea porque a gente quer a nicotina. E para obter a nicotina, volto a dizer, 1 bilhão e 300 milhões de terráqueos consomem diariamente tabaco sob as suas mais variadas formas. Cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo... fumo de rolo,
narguilé. Enfim. Existe a nicotina?
A nicotina faz parte do tabaco. Não existe tabaco sem nicotina. Ela não é um produto que foi agregado durante a produção, durante a fabricação. Ela já vem na folha do tabaco.
Ela vem na folha do tabaco.
Na folha do tabaco, exatamente.
E, doutor,
por que não se tira a nicotina da folha do tabaco?
Existe um processo para isso?
Existiria um processo químico que você pudesse tirar a nicotina. Mas se você tirar a nicotina da folha de tabaco, se a indústria, claro, fizesse isso, perderia todos os seus clientes.
Porque ela é
exatamente
quem vai estar estimulando
isso,
o fumante a querer um cigarro após o outro.
Exatamente.
Doutor, o que a gente poderia agora pontuar, fora a saúde, que está encabeçando essa lista de males?
Uhum.
O que a gente pode pontuar do problema de um fumante?
Além da questão sanitária, né, a saúde física das pessoas, você tem alguns aspectos que correm paralelo. Em parte por causa dos problemas físicos, em especial da imensa mortalidade dos fumantes, né, a gente tem uma mortalidade do planeta hoje de 6 milhões de pessoas todos os anos, porque consomem tabaco.
Infartos?
É uma lista imensa de doenças. São mais de 70.
Tá.
As principais, infarto, como você bem mencionou, o AVC, o derrame cerebral, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica, que o enfisema pulmonar é uma delas, a tuberculose, que também tem relação com tabaco, e o câncer de pulmão. É o primeiro câncer a matar o ser humano. Se a gente, tirando isso, a gente pode imaginar o seguinte. O que significa você ter uma doença grave ou você morrer precocemente pelo fumo? Significa para pessoas que estão no entorno e para os países. Significa perda de postos de trabalho, aposentadorias precoces. Muitas vezes o indivíduo ele se especializou, ele galgou, aquilo teve um custo, não só para ele, mas como para o país, para as famílias. Ele se formou, ele virou um técnico, ele virou um profissional, ele é um trabalhador, que ele sustenta a sua família com aquele, não só com o salário, mas também com o que ele pode fazer além, enfim, e de repente você é aposentado porque você não consegue mais produzir por uma dessas doenças incapacitantes do tabagismo, que o tabagismo leva, por exemplo.
Fora que... Fala.
O AVC é a segunda causa de morte da população. Vamos dizer que você faça um AVC grave que te deixe com alguma sequela importante na fala, na locomoção, no caminhar. Você perde, às vezes, algum tipo de movimento.
Essa pessoa, assim que adoece e sofre essas consequências dessa doença, ela para de fumar?
Por incrível que pareça, nem todas. Foi feita uma pesquisa fantástica na clínica Mayo, que é uma clínica nos Estados Unidos, em que eles pegaram os pacientes infartados e fizeram uma análise dos pacientes, quem tinha histórico de fumo e quem estava fumando até o momento do infarto. E depois eles acompanharam essas pessoas, fornecendo, inclusive, ajuda para as pessoas depois do infarto, da revascularização, né, da colocação de ponte safena, fazer um acompanhamento dentro da própria clínica Mayo. E o que eles viram é que apenas 9% das pessoas iam buscar ajuda depois de ter infartado. Quer dizer, isso mostra o poder de gerar dependência da nicotina. Que as pessoas que sejam dependentes de nicotina e quem está em volta tem que ter bastante respeito pelo indivíduo que não está conseguindo parar de fumar num determinado momento, porque é maior que ele.
Doutor Sofio, eu não sei se o senhor já chegou a ver um vídeo que rola, que tá na internet, sobre aqueles que perderam as suas cordas vocais.
Sim.
Um coral.
Os laringectomizados da USP, o coral da USP.
Isso, eu te perguntei se eles deixavam as pessoas que eram acometidas dessas doenças, porque eles precisam gritar para o mundo.
Exatamente.
Igual esse pessoal desse coral gritou.
Exatamente.
Eles fizeram aquele vídeo fantástico. Isso. Aquilo.
Um dos, como eu citei antes, o principal câncer a matar as pessoas com relação ao cigarro é o de pulmão. Mas o cigarro, ele é responsável por 19 tipos de cânceres diferentes. Alguns, como nos casos desses que faz o coral da USP, foram cânceres de laringe, faringe, de cavidade oral. Né? Você imagina que essas 6 mil substâncias, antes delas chegarem aonde elas vão entrar na corrente sanguínea, que é no pulmão, elas passam...
Pela garganta.
Um maço e meio por dia, você para colocar no seu cérebro a nicotina, elas têm que passar. Ou seja, um dos principais fatores de risco de câncer nessa região é o fumo associado com a bebida alcoólica em excesso. Então, esse vídeo ao qual você se referiu seria bastante interessante que todo mundo tivesse oportunidade de ver.
De assisti-lo.
Porque são várias pessoas que tiveram que retirar suas laringes, muitos ainda com traqueostomia, e eles fazem eles cantam, e ao final eles dão um alerta à população, pedindo para que as pessoas não fumem. E eu já vi imagens, novamente reforçando o poder da nicotina, eu já vi imagens de pessoas que fumavam pelo orifício da traqueostomia, de tal a necessidade que a pessoa tinha.
Gente, é algo muito sério, mas graças a Deus a gente tem visto que há uma preocupação do governo para que isso venha a diminuir. Doutora, a gente vai para um intervalo rapidinho, a gente volta para continuar falando desse assunto tão importante. Já a gente volta. De volta com o nosso espaço, falando sobre os riscos, os perigos e os males do fumo. Doutor, eu queria falar um pouquinho agora sobre o porquê, se o cigarro faz tão mal e as pessoas estão muito conscientizadas de que faz tão mal, por que elas começam a fumar? Eu quero falar sobre isso e depois o que é preciso para ela poder parar. Sim. Vamos falar por que ela começa a fumar.
Então, 90% dos fumantes no mundo hoje, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, 90% começaram antes de terem, de completarem a adolescência, antes de 18 anos. Nesse período, a gente, o adolescente, ele passa por uma série de transformações, ele aprende muita coisa, ele apreende muita coisa também, ele é muito curioso, ele quer ampliar a sua visão de mundo, ele quer, às vezes...
Está descobrindo.
Às vezes ele quer algo que ainda não é próprio para ele, mas que ele vê um mais adiantado, um adulto, um jovem um pouco mais velho que ele fazendo. Aí se você pega que você tem os adolescentes nessa fase. Questão 2, você tem um número de usuários de nicotina no mundo ainda extremamente
grande.
Elevado. Você tem no Brasil hoje, com tudo que a gente já conseguiu fazer para tentar controlar o tabagismo, você tem no Brasil hoje ainda 25 milhões de fumantes.
Então, é muito grande o número ainda.
É muito grande ainda. São mais ou menos 17% da população.
Antigamente tinha propaganda de cigarro na televisão. Podia se fumar dentro de avião, podia se fumar dentro do ônibus, podia se fumar dentro do cinema, podia fumar em todo lugar. Isso. Tudo isso foi cortado, mas ainda tem esse número tão elevado.
Mais ou menos 17% da população adulta.
Ainda fuma.
Felizmente, a gente tem que também enfatizar que se nós temos 17%, 83% não fumam. Então, a imensa maioria das pessoas não fuma. E são felizes, têm direito à felicidade e curtem a vida. Não é necessário você estar fumando. Mas, enfim, você tem esses jovens curiosos. E aí você tem um número tão grande assim de pessoas fumando. Eles olham, vem um pai, o irmão mais velho, vem a mãe.
Isso daí, para mim, eu acho que é uma das coisas.
Vem o mundo fumando.
Tem mãe que pede para o filho acender, acende para mim.
Isso,
mas
então
acho que
comprar,
antigamente...
vai comprar, tal. Então, ele tem muitos exemplos, né? E, às vezes, a gente ainda mais se a gente é curioso, a gente vai querer fazer aquilo que o outro está fazendo.
Tá.
Tem uma aura ainda, uma aura de...
glamour?
Por incrível que pareça. De glamour, de maturidade.
Sofisticação.
Ainda, por incrível que pareça. Ainda está no inconsciente coletivo aquelas imagens da Rita Hayworth, da Audrey Hepburn fumando, em bonequinha de luz com aquela piteira imensa. Isso está introjetado ainda na nossa civilização. Então, tem essa questão. E, por último, tem dois aspectos. Um, a nicotina é muito forte. Então, uma coisa é você ter uma certa curiosidade, experimentar uma substância que não seja tão poderosa. Tem uma experiência interessantíssima que compara o poder de vício da nicotina, do álcool e da cocaína e da heroína. Eles pegaram ratos e condicionaram cada rato numa dessas substâncias. E eles, então, comiam e usavam a substância. Tinha o rato da cocaína, o rato da heroína, da nicotina e do álcool. E eles tiraram as duas coisas dos ratos, nem comida nem a droga. Deixaram os ratos quase na inanição.
Uhum.
E depois voltaram a colocar a droga de cada rato e a comida. O único rato que foi primeiro na droga e não na comida foi o rato da nicotina. Então, você deixa uma criança exposta a uma substância tão poderosa e uma criança curiosa, uma criança que quer ver o que é aquilo que meu pai faz, que minha avó faz, que meus amigos fazem, que eu vejo na televisão, que apareceu na novela, eu quero experimentar. Só que você experimenta uma droga que no primeiro cigarro, ela pode ser...
Ela já pode viciar?
Viciar o primeiro cigarro. Se você tiver uma tendência genética a se ligar à nicotina, um cigarro pode ser o suficiente.
Que é isso? Que eu não sabia que ela era tão poderosa assim.
E se você tem, além disso, uma substância muito barata, o cigarro brasileiro é um dos mais baratos do mundo. E você ainda consegue um absurdo maior, que é você ter acesso ao cigarro, que já é barato, com o maço, você pode comprá-lo a varejo por 20, 30, 40 centavos. Que é uma coisa totalmente absurda de ser permitida e liberada, mas é. Então, o adolescente, ele tem acesso à droga, a droga é barata, é pulverizada a comercialização. Eu fiz uma pesquisa em duas ruas de Ipanema e Leblon, e tinham mais de 90 pontos de venda de cigarro nessas duas ruas, Ataúfo de Paiva e Visconde de Pirajá, aqui no Rio de Janeiro. E, sendo que todas as bancas de jornal,
tem,
todas vendem cigarro. Um produto que
Fora os postos de gasolina.
Gera morte e gera dependência e você vende em banca de... Como é que você vai fiscalizar uma venda para menores numa situação dessa?
Por que o imposto não sobe consideravelmente, uma vez que a gente vê imposto em todos os produtos brasileiros? Era um meio também de estar...
Você está tocando justamente no, talvez, que tenha me trazido ao programa de hoje. Porque nesse ano... Nós estamos em 2014, o Dia Mundial Sem Fumo, o tema, cada ano tem um tema. O tema de 2014 é aumento dos impostos para redução do consumo e, consequentemente, redução do adoecimento e da morte.
Então, esse foi inspirador, é o tema... eu não sabia que estava se tratando disso. Para 2014?
O tema do o mundo todo vai discutir isso. O mundo todo, todos os continentes.
Interessantíssimo, informação interessantíssima. Isso.
Exatamente, porque chegou-se à conclusão que quanto mais aumenta o preço, por exemplo, menos jovens começam a fumar. Não há nenhuma dúvida mais que existe uma relação direta entre aumento do preço e queda no consumo. Inclusive, tem estimativas de que nos países de médio desenvolvimento, como o Brasil, se você aumenta o preço em 10%, cai o consumo em 4%. E nos países subdesenvolvidos, efetivamente, com mais dificuldades econômico-financeiras, se você subir 10%, cai em 8% o consumo. Então, considera-se que nenhuma outra medida que se tome é tão importante para controlar o tabagismo que colocar o preço do produto alto.
Mais alto.
E é esse o mote que a Organização Mundial de Saúde quer inspirar porque, todos os dirigentes dos países.
A não ser essa medida, me parece que nós temos visto outras medidas, como se proibiu na maioria dos lugares, acho que em todos, começaram a colocar aquelas imagens fortíssimas atrás do maço.
Isso.
Que é absurdo olhar aquilo. Parece que várias alternativas já foram propostas e estão sendo usadas. Essa, então, é uma novidade que eu acho que pode vir controlar mais isso.
Existem várias medidas importantes. Além de você aumentar o preço, você tem que proibir uma série de exposições do tabaco. Então, o Brasil já é avançado nisso desde o início do milênio. Nós não temos mais propaganda na mídia, exceto nos pontos de vida.
O Brasil é bem... O restante do mundo nem acredito que tenha tanto quanto o Brasil.
O Brasil ele é um dos capitães desse movimento. Entendi. Existem alguns países bastante avançados.
Que coisa boa de saber, né?
Exatamente.
Nosso país tem coisas boas.
Muito boas. Temos ativistas extremamente engajados, existem ONGs, existem lideranças extremamente atuantes e nós conseguimos muita coisa porque nada vem de graça, porque, infelizmente, a força da indústria não é pequena, né? Nem no nosso país, nem em qualquer parte do mundo. A força da indústria do tabaco. Nós temos fábricas aqui, as matrizes são americanas ou anglo-americanas, as principais empresas de tabaco têm sede nos Estados Unidos, a sede principal, e na Inglaterra.
E aqui tem
as... E aqui nós temos as filiais dessas multinacionais. Mas são bastante atuantes e poderosas. Influenciam governos, influenciam parlamento, influenciam líderes de opinião, influenciam a mídia, contratam bancas de advogados. Se você hoje tiver um processo num município em Rondônia contra a indústria do tabaco, em menos de 24, 48 horas, você tem toda uma equipe jurídica que é contratada a peso de ouro e rapidamente para acabar com qualquer tentativa judicial de você implicar a indústria em alguma pena, porque a indústria sabe que isso é um castelo de cartas, né? Se você conseguir hoje demonstrar que existe um fato que gerou a morte de alguém e um juiz disser que a causa foi a indústria tem que indenizar, isso pode isso poderia se tornar a queda de um castelo de cartas com milhões de processos.
E eu acredito que é uma medida que vocês estão lutando.
Exatamente.
Com garras, unhas e força para poder fazer. Doutor Alexandre, muito obrigado, a sua presença aqui muito esclarecedora, e eu queria que o senhor desse uma palavra mais assim, de 30 segundos para alguém que está querendo largar de fumar.
Acreditar que você pode largar, que é possível largar. Por tudo que eu falei aqui, a nicotina é forte, mas você consegue largar. Existe tratamento gratuito pelo SUS. É só procurar um posto de saúde perto da sua casa.
E o mais interessante, busque ajuda.
Busque ajuda.
Passa seus contatos pra gente, doutor.
Então, meu e-mail é alexandre@cigarro.meddemedicina.br. Uhum. E o meu celular 999530616.
Obrigada, muito obrigada. Muito bom ter o senhor com a gente aqui para falar desse tema tão importante. A gente encerra o programa por aqui. Espero que você tenha acompanhado e que ele possa ser útil na vida de você, na vida de alguém que você conheça. Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau.